parece mais conectada, mais estruturada e ainda mais preparada para enfrentar os desafios do amanhã. Nosso lugar, inovação, saúde, educação e o desenvolvimento em cada mão. Juntos continuaremos a fortalecer nossa cidade.
Bom dia, Ibirubá! Está no ar mais uma edição do Conexão Ibirubá, o programa oficial da Prefeitura que leva até você as principais informações sobre projetos, ações e serviços que fazem a diferença no nosso município. No Conexão de hoje, vamos falar sobre a manutenção das estradas do interior e as obras que estão em andamento na cidade. Também vamos destacar a escolha da nova Corte de Soberanas, com inscrições já abertas. E é claro, tem ainda o nosso tradicional giro de notícias, com os principais destaques das secretarias municipais. Então, prepare o chimarrão, aumente o volume do rádio e fique com a gente. O Conexão Ibirubá já está no ar. No Conexão Ibirubá de hoje, vamos falar sobre ações importantes que estão sendo realizadas e planejadas pela Secretaria de Obras e Viação do nosso município. Entre elas, estão melhorias em ruas da cidade e manutenção nas estradas do interior, trabalhos que impactam diretamente na mobilidade do dia a dia da nossa comunidade. Para explicar melhor essas iniciativas, estamos recebendo o secretário de Obras e Viação, Márcio Neves. Bom dia, secretário. Seja muito bem-vindo ao Conexão Ibirubá.
Bom dia, Graça. Bom dia, ouvintes do nosso querido programa Conexão Ibirubá. É um prazer estar novamente aqui contigo.
Secretário, para começar, quais são as principais ações que serão realizadas nos próximos dias nas ruas da cidade e qual o objetivo dessas melhorias, especialmente nas ruas Cascavel e Gernot Schmidt?
Graça, estamos então na tão falada rua Cascavel, uma rua que há anos os moradores vêm solicitando melhorias, com que cada chuva que cai é um, digamos assim, um problema para aquela população. Sim. Que mora na redondeza da rua Cascavel, da rua Gernot Schmidt, Júlio Rosa. Chove, alaga. E esse pessoal, eles estão cansados. E a nossa gestão Jaquituta, desde o dia 2 de janeiro, vem com uma preocupação com aquela região da nossa cidade. E compramos tubo, tá? Uhum. Fizemos uma licitação, porque a gente precisava desse tubo, a gente tem que ter uma iniciativa. E a nossa gestão teve a iniciativa de comprar esse tubo e agora a gente vai melhorar. A gente começou essa semana fazer as valas novas, a gente vai colocar uma tubulação nova, onde passa por dentro da casa de algumas pessoas, do nosso amigo, então, Paulo Zóio, como é chamado naquela região. A gente vai também retirar os tubos que estão trancados, onde não consegue escoar a água, fazendo com que essa água da chuva não tenha escoamento. E ela ocasiona subindo e alagando a casa dos moradores. Então a gente vai fazer uma tubulação nova, de tubo de 30, nessa rua Cascavel, toda ela. Vamos fazer algumas bocas de lobos maiores, para que não tranque. Tá? Outro problema naquela rua Cascavel são águas que saem de caixa d'água, de calhas, de alguma outra cisternas ali que deságua na rua. Isso não pode, né? A gente não vai fazer Poço Negro, porque isso, perante a lei municipal, não pode largar o esgoto dentro da tubulação. Então, a gente vai também botar esses canos que saem de caixas d'água, né, ou máquina de lavar, para dentro da tubulação. Para quê? Para que essa água não fique o dia todo correndo na rua. Porque essa água, agora no verão, ela começa até a propagar os mosquitos da dengue. Mas então, a gente está num mutirão essa semana, dentro da rua Cascavel, vamos trocar tubulação, outras tubulações novas, destrancar bueiro, vamos trancar, fechar buracos que tem naquela rua onde você não consegue andar de carro. Vamos fazer uma melhoria total nessa rua. Uma rua esquecida por muito tempo na nossa da antiga gestão. A outra frente que a gente vai fazer, eu digo assim, é no final da Gernot-Schmidt. É Gernot-Schmidt com a Grejou. No final dessa rua, lá na Grejou, tem uma tubulação onde essa tubulação tranca nos dias de chuva. Ela não tem desaguador que chega.
Sim.
É muita água que desce na Gernot-Schmidt. Então, quando chega na Grejou, pensa bem comigo, ó, a Gernot-Schmidt é tubo de 1 metro. Chega na Grejou, é tubo de 60. Não tem como desaguar, fazendo com que a água suba, fazendo um funil. E nesse aí é o problema, esse é o risco. Então, o que a gente vai fazer? A gente teve autorização do pessoal do Juventude, do André, do presidente. A gente teve autorização de um dos moradores lá perto da Francisco Militrai, onde ele vai deixar nós passar uma tubulação com tubos de 1 metro.
Sim.
Vamos fazer mais uma canalização com tubos de 1 metro. Ali da Grejou, passando por baixo ali das casas, num terreno de um pessoal ali, passando por baixo da Militrai, desaguando no pulador. Então, o que vai acontecer com essa tubulação? Vai fazer com que a água tenha mais escoamento, fazendo com que ela não suba na Gernot-Schmidt. É onde um dos maiores problemas daquela região é o alagamento da Gernot-Schmidt, onde a água começa a subir e começa a alagar as casas naquela região.
Certo, Márcio. E além dessas obras importantes da cidade, o interior também recebe atenção constante. Como está a manutenção das estradas e quais serviços estão sendo executados atualmente?
Com certeza. Nós temos uma importância com o interior também, não é essa cidade.
Sim.
Tá? Nós estamos com a frente de patrulhamento aí, tem uma patrulha na linha 2, tem uma patrulha no Marco Grande, tem uma patrulha finalizando a Jacuimirim e a patrulha do terceiro, que durante amanhã ou quarta-feira entra no Pinheirinho. Então essas são as nossas frentes de trabalho no interior. Nós estamos focados no patrulhamento, no cascalhamento dessa região. Então, essa semana a gente já começa um cascalhamento da região do Pinheirinho, com as empresas terceirizadas.
E para finalizar então, secretário, quais são os próximos passos ou ações planejadas pela Secretaria de Obras para as próximas semanas?
Nós temos muitas demandas no interior, muitas demandas. Essa última chuva no mês de setembro estragou muitas estradas. No mês de setembro foram 329 milímetros de chuva. Para você ter uma ideia, no mês de agosto teve 84 milímetros, no mês inteiro, e setembro, 329 milímetros. Então essa chuva, na estrada que não tem cascalho, e sarjeta, ela acaba estragando a estrada. Nós tivemos estrada que patrolamos na quarta, choveu na quinta e sexta, estragou a estrada. Nós tivemos que voltar para refazer. Muitas pontes de bueiro trancaram, muitas pontes onde desce taquara, árvores secas, ocasionando o entupimento desses bueiros. Trancou, veio por cima a água. Então, assim, ó, muitas reclamações das estradas, tá? Linha 2, linha 3, essa região aí, tá? O fundos do Pinheirinho. E a gente tá com um intensivo grande. A gente tem tudo anotado, eu e o coordenador Enio. A gente mapeou essas estradas no dia de chuva, saiu para ver. E realmente algumas estradas estão precárias devido à chuva. Mas isso não é desculpa para nós, tá? A gente com as frentes aí terminando agora patrulhamento na Jacuimirim, a gente vai subir para outras regiões. Nas próximas serviços nossos da Secretaria de Obras é cascalhar Umbu, toda a região do Umbu e Marco Grande. Essa semana ainda começamos um cascalhamento na geral, estrada geral do Pinheirinho, tá? Estamos patrulhando fundos da linha 2, vamos entrar na linha 3, vamos cascalhar os pontos que precisam. Essa é a nossa frente de trabalho no interior. Eu quero deixar bem claro para o nosso amigo, produtor rural, que a gente entende dos problemas. Tem alguns tubos que estão caindo. Nós estamos atentos sobre isso. O produtor rural ele pode nos ligar. O WhatsApp da Secretaria de Obras, o 8520, está à disposição para que nos informem. A sala da Secretaria de Obras está de portas abertas, esperando para toda reclamação, toda sugestão. Venha até a Secretaria de Obras tomar um chimarrão comigo, com os guri, e passe para nossas informações.
Sim.
O nosso interior é muito grande. Às vezes a gente não sabe o que está acontecendo lá na Itaíba, lá no Rio Grande, lá no Triunfo. Então, devido a essa chuva, de ter estragado algumas estradas, a gente está fazendo o possível e o impossível para mantê-las em bom estado, porque agora nós estamos chegando numa safra de trigo, numa safra de aveia, numa safra de canola. Daqui um dia começa o plantio de soja. Então a gente tem que começar a pensar fazer um planejamento para o futuro e não deixar também de lado as nossas crianças que estão aí, né, no interior, no dia a dia.
Transporte
escolar, o próprio produtor rural. Sim. Que vem para a cidade fazer seus negócios. Uhum. Né? Mas que fique tranquilo que a gente também está de olho nessas estradas do interior. E na cidade continua nossas pinturas de cordões, né, de quebra-molas, troca de placas, né, roçada. A gente tem uma enorme demanda de roçada a partir de agora, que começa o verão, uhum. Né, primavera, verão. Temos aí 42 áreas verdes em que o nosso pessoal tem que dar conta. Muitas vezes, será que é possível? É possível, nós demos conta. É quase apertado, mas a gente consegue finalizar isso aí. E iluminação, estamos trocando muita parte da nossa cidade. Lâmpadas queimadas, né? Estamos trocando bueiros, as tampas de bueiros nós estamos fazendo onde não tem. Por incrível que pareça, na nossa cidade ainda tem bueiros que não tem aquela grade de ferro. E outra importante demanda que a gente vai fazer essa semana, Graça, é a iluminação do Beco da Minda. Essa semana vamos ainda colocar o poste, tá? E vamos fazer a iluminação daquele beco. O morador que mora lá naquele beco sabe a escuridão que é. Há quanto tempo esse pessoal daquele beco vem pedindo para iluminar?
Sim.
Quantos anos? E nossa gestão também, agora o pessoal nos procurou, e vamos fazer, vamos iluminar. Então, uma rua de Birubá, no atual momento, não dá para se dizer que ainda existe uma rua que não tem iluminação pública.
Sim.
Né? Então, eu quero dizer para aquelas pessoas que podem ficar tranquilo que nos próximos dias vocês estarão recebendo uma iluminação pública aí. Então é isso, a gente está fazendo o melhor para a nossa cidade e deixar um forte abraço pro nosso querido amigo munícipe da cidade e do interior, que a gente está à disposição, a gente está aqui para recebê-lo da melhor forma.
Certo, então, muito obrigada, Márcio, pela tua participação, e essa foi a participação do secretário de Obras, então, aqui no Conexão dessa semana. Hoje vamos falar sobre um dos momentos mais tradicionais e simbólicos da nossa comunidade, a escolha da nova Corte de Soberanas do município de Birubá. Para explicar melhor como vai funcionar esse processo e quem pode participar, estamos recebendo aqui no Conexão Birubá a coordenadora de Cultura e Turismo, Liliane Marcon. Seja muito bem-vinda, Liliane. Bom dia.
Oi, bom dia, Grace. Bom dia a todos os ouvintes que estão conectados com nós e que vão nos escutar. É um prazer estar aqui hoje.
Liliane, para começar, explica para a comunidade qual é o objetivo desse concurso e qual a importância da escolha das soberanas para o município.
Então, a Corte de Soberanas, elas têm o papel de representar, né, são representantes oficiais da comunidade, elas representam a hospitalidade, a tradição, a nossa identidade. Então, a missão principal delas é representar o município.
O edital ele já foi publicado e as inscrições estão abertas. Quais são as datas e onde as interessadas podem se inscrever?
Então, ele está publicado e está abertas as inscrições do dia 10 a 31 de outubro, das 8 às 11 horas e das 14 às 17 horas, junto à Casa de Cultura Oswaldo Crames. Lá vamos estar recebendo as inscrições.
Liliane, as inscritas, elas precisam representar alguma entidade ou empresa, é isso, né?
Isso, exatamente. Tem o anexo 1, que é os dados da soberana, da candidata, uhum. E o anexo 2 é os dados de qual entidade estará representando.
E quais são os principais requisitos para participar do concurso?
Elas têm que ter idade entre 16 e 21 anos completos até o dia 31 de dezembro de 2025. Tem que ser solteira, sem filhos, e não pode ser casada. Também é uma questão de ser residente no município há no mínimo 24 meses anteriores à data da inscrição daí.
E além da beleza, sabemos que as soberanas também representam conhecimento e postura. Como será feita a avaliação das candidatas?
Então, elas serão feitas em dois momentos. Será duas avaliações. Uma é a avaliação cultural, né, que engloba, uhum. Então, a prova e a parte da fala, né, delas ali, a parte da
comunicação.
Da comunicação. Uhum. E o outro é o desfile oficial daí.
Essa parte da prova escrita, que tipo de conteúdo que é cobrado?
Essa avaliação cultural, então, que é a prova escrita, ela vai contemplar a parte da história de Birubá, português, raciocínio lógico, a história geral e conhecimentos gerais do nosso município e região.
Tá, e depois a escolha da corte, quais são as atribuições das soberanas? Como será o papel da rainha, da senhorita, turismo e das princesas?
Ambas representarão, então, o município nas solenidades oficiais, eventos culturais, turísticos, esportivos, vão participar das programações oficiais do município e região, colaborar também com ações voluntárias, né? Todas as atividades que o município for realizar, a gente vai estar convidando elas para participarem.
E há algum custo para as candidatas ou as vencedoras terão algum tipo de apoio durante o período do mandato?
Então, as candidatas têm a parte, então, do seu próprio deslocamento, maquiagem e traje que antecede ao concurso. Agora, a partir do momento que você é parte das soberanas, né, as vencedoras, então, vai ter toda a parte do traje social, traje passeio, que será custeado pelo município. E quando a gente for convidar elas para estarem presentes divulgando o município em algum evento, a parte de penteado, maquiagem, deslocamento e alimentação também serão por conta do município daí.
Liliane, para finalizar, qual mensagem você deixaria para as jovens que sonham em representar Ibirubá como soberanas?
Então, eu vou dizer assim, ó, que soberana ela é muito mais do que carregar uma faixa ou usar uma coroa. Ela representa, né, com orgulho e dedicação a alma de Ibirubá. Aquelas que sonham, então, em ocupar esse papel, elas devem saber o seguinte, que é uma jornada de responsabilidade, aprendizado e emoção. E é muito preciso, então, sensibilidade para ouvir, presença para acolher e atitude para representar bem o município. Né? Como coordenadora, eu quero encorajar todas as jovens ibirubenses que carregam esse sonho. Preparem-se, né, que é muito importante, tem que se preparar, tem que se envolver com a história, com o nosso povo, e estejam prontas para viver uma experiência transformadora. Ibirubá precisa de soberanas que tenham brilho nos olhos, coragem no coração e orgulho de suas raízes, que saibam representar não só com beleza, mas sim com propósito, simpatia e amor pela nossa terra. Então, a todas vocês que estão nos ouvindo nesse momento, o caminho está aberto, né? Vamos caminhar, então, com confiança. Estou aqui aguardando vocês com as inscrições aqui na Casa de Cultura e espero que a gente tenha bastante candidatas para esse concurso.
Então, reforçando, as inscrições elas seguem até o dia 31 de outubro aqui na Casa de Cultura. E se você tiver entre 16 e 21 anos e tem esse sonho de viver a experiência única de representar nosso município, não perca essa oportunidade. Liliane, muito obrigada pela tua participação aqui no Conexão.
Obrigado, Grace. Um abraço a toda a comunidade.
Giro de notícias das secretarias municipais. Chegamos ao momento de relembrar e celebrar tudo o que vivemos nesses últimos dias intensos e muito especiais para a nossa comunidade. A 15ª Expo Ibi marcou de forma inesquecível as comemorações dos 70 anos do nosso município, uma feira que mostrou a força, a união e o orgulho de ser ibirubense. Nada disso seria possível sem o empenho de expositores, visitantes, equipes de trabalho, artistas, voluntários, organização e os apoiadores, que ajudaram a construir cada detalhe deste grande evento. E para compartilhar uma mensagem de agradecimento e fazer um balanço desse momento tão importante, vamos ouvir agora a fala da prefeita Jaque.
Bom dia, Grace. Bom dia aos ouvintes do Conexão Ibirubá. Uma alegria sempre conversar com os ouvintes, com os nossos munícipes. E hoje a gente vem trazer o nosso agradecimento a todos que puderam, que participaram, que se empenharam para que a gente tivesse o grande sucesso que foi a nossa 15ª Expo Ibi. Foi um momento em que nós realmente avalizamos a grandeza que tem Ibirubá, a visibilidade que o nosso município tem em relação à região e também ao nosso estado. Foram momentos muito importantes, momentos de celebração, momentos de negócios e, acima de tudo, momento de união de toda a nossa comunidade. Então, hoje, nós queremos agradecer a todos que, de 9 a 12 de outubro, fizeram a visitação junto ao Parque das Fucas, a todos que prestaram os seus serviços, a todos que de alguma forma ou outra colaboraram, e eu preciso destacar aqui a parceria que nós realizamos com a CIS, através do presidente Thales, com a Impactos Eventos e Capital 922, onde nós tivemos toda uma infraestrutura montada com grande qualidade, o que realmente ficou como destaque aí aos nossos visitantes. Falar também do espaço da agricultura familiar, do artesanato, que foi algo muito bonito que foi montado e que as pessoas tiveram a oportunidade também de conhecer esses produtos e fazer a sua comercialização. Então, podemos dizer também dos expositores internos, onde fizeram seus estandes, trouxeram seus produtos e puderam também demonstrar para a comunidade todo o seu potencial de negócios. Nós também tivemos muitas atrações culturais com um público extraordinário, prestigiando esses momentos, talentos locais, talentos regionais e também shows nacionais que certamente abrilhantaram e deram uma dimensão ainda muito maior dessa nossa querida feira, a Expo Ibi. Então, de maneira geral, deixar a nossa mensagem de agradecimento a todos que puderam e que ajudaram e que construíram esse grande momento de Ibirubá, essa grande celebração e que certamente coloca Ibirubá na rota das grandes feiras da nossa região e também do nosso estado. Muito obrigada, comunidade, muito obrigado a todos. E já estamos pensando, preparando a 16ª Expo Ibi, ainda com mais qualidade e mais atrações para que Ibirubá realmente seja destaque nesse grande evento. Um grande abraço a todos.
Olá, comunidade, eu me chamo Thiago Casper, sou fiscal tributário da Secretaria da Fazenda e vim aqui trazer um recado importante para vocês. Nós temos recebido uma série de denúncias de tentativa de golpe aqui no nosso município, então eu vim até aqui esclarecer alguns pontos. Primeiramente, que a Secretaria da Fazenda, o município, eles não enviam ninguém na residência da pessoa para cobrar. Então, se você receber a visita de alguém com algum boleto dizendo que é funcionário da prefeitura, chame a polícia ou entre em contato com nós, porque a prefeitura não manda ninguém na residência, porta a porta, para cobrar dessa forma. Também não mandamos boletos pelo WhatsApp, a não ser que a pessoa nos solicite. A nossa forma de notificação ou é por edital, ou nós mandamos uma carta para a pessoa comparecer na prefeitura, ou até chamamos no WhatsApp, mas a gente não manda o boleto se a pessoa não pedir. Vou deixar aqui, então, os nossos contatos oficiais. Caso você queira entrar em contato, precise emitir um boleto ou tirar alguma dúvida, os nossos WhatsApp são 54-3324-8519 ou pelo 54-3324-8528. Também pelo nosso e-mail, que é fiscal1@ibirubá.rs.gov.br ou então pelo próprio site da prefeitura, você consegue entrar, solicitar o seu boleto, consultar o seu extrato. O nosso link é ibirubá.rs.gov.br. Você vai entrar, vai acessar a aba Serviços ao Cidadão. Ela é um ícone em azul que fica bem no meio da tela, bem fácil de encontrar, e vai clicar na aba Documento de Arrecadação Municipal. Lá dentro ele é bem intuitivo, você só vai colocar o CPF, CNPJ da sua empresa e vai conseguir consultar o seu extrato de valores em abertos e emitir o seu boleto de uma forma bem tranquila. Tá bom? Hoje era esse o nosso recado. Abraço a todos.
Ibirubá assinou o termo de cooperação e a ordem de início do programa Desassolhar Rio Grande do Sul. O ato aconteceu na noite do dia 9, durante a 15ª Expo Ibi, em uma cerimônia no gabinete da Prefeitura. O programa é uma iniciativa do Governo do Estado e vai garantir o desassoreamento de mais de 3 quilômetros do Rio Pulador. O investimento, no valor de R$1.050.000, prevê a retirada de cerca de 15.300 metros cúbicos de material. Essa ação vai melhorar o fluxo das águas, reduzir os impactos das chuvas intensas e aumentar a segurança das famílias que vivem nas proximidades. A prefeita Jaque destacou que este é um projeto muito aguardado pela comunidade e que representa um passo importante na prevenção de alagamentos e no cuidado ambiental. Nas palavras da prefeita, mais do que uma obra, esse é um investimento em um futuro mais seguro, sustentável e humano para o nosso município. O ato contou com a presença do secretário de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Marcelo Calmo, do secretário executivo do Plano Rio Grande, Clair Kuhn, e do diretor-geral da SEDUR, Guilherme Santos, além de autoridades municipais, lideranças locais e representantes da comunidade.
Muito bom dia, comunidade ibirubense. Eu sou o Rogério Oliveira, secretário da Saúde. Estou aqui para fazer um comunicado à comunidade para a campanha nacional de multivacinação que acontece agora, o dia 18 de outubro, no próximo sábado. Né? Nós estaremos aqui na comunidade ibirubense, em todas as unidades de saúde, ou seja, no seu território, você... pai, você mãe, leve seus filhos aí, né, atualize a caderneta de vacinação junto ao seu postinho de saúde. Nós estaremos com as equipes, né, no período da manhã das 8 às 11 horas e 30 minutos, no turno da tarde das 13 horas às 16h30 em todos os nossos postinhos de saúde. A equipe está mobilizada, os profissionais, né, para fazer um dia de vacinação. Dia D de vacinação, vacinas salvam vidas. Contamos com a presença de vocês para participar do Dia D de vacinação neste sábado, dia 18 de outubro. Um grande abraço e estamos sempre à disposição junto à Secretaria de Saúde do nosso município. Um grande abraço.
Vamos conferir os destaques da nossa agenda de eventos para os próximos dias. Muita coisa boa está acontecendo em Ibirubá e você é o nosso convidado especial para participar. É hora de reunir a família, encontrar os amigos e fortalecer os laços com a nossa comunidade. Amanhã, quarta-feira, a partir das 14 horas, acontece no Centro Social da Progresso o Bailinho da Terceira Idade, do Grupo Tesouros do Tempo. Na quinta-feira, dia 16, também no Centro Social da Progresso, acontece dentro da programação do Outubro Rosa o almoço com os idosos prioritários e participação especial da Liga Feminina de Combate ao Câncer. No sábado, dia 18, a 16ª Cantigas de Outubro e também no sábado, dia 18, o Jantar Dançante da Comunidade Católica e Esporte Clube Juventude de Santo Antônio do Triunfo. E no domingo, 19, a festa anual com o almoço da Comunidade Evangélica de Ibirubá. O Conexão Ibirubá desta semana vai ficando por aqui. Mas seguimos juntos, conectando pessoas e gerando oportunidades. Fique por dentro de todas as novidades e ações da Prefeitura pelas nossas redes sociais. Estamos no Instagram e no Facebook. E se quiser ouvir novamente alguma notícia, é só acessar o site da Prefeitura, onde todos os programas estão disponíveis. Tem sempre muita coisa acontecendo em Ibirubá e a sua participação é muito importante. Dúvidas, sugestões ou interesse em colaborar? Entre em contato conosco pelas redes sociais. A sua voz faz a diferença. Nos encontramos na próxima semana com mais informações e conexões que fortalecem o nosso município. Até lá!
Cidade que cresce mais conectada, mais estruturada e ainda mais preparada para enfrentar os desafios do amanhã. Ibirubá, um novo tempo a brilhar com trabalho. Nosso lugar, inovação, saúde, educação e o desenvolvimento em cada um.